No ar, Jornal da CUT.
Notícias.
Giro sindical.
Direitos.
Mundo do trabalho.
Política.
Economia.
Saúde.
Aqui, a classe trabalhadora tem voz.
Olá Brasil, eu sou o André Acarini e hoje é sexta-feira, 11 de junho de 2021. No Jornal da CUT de hoje você confere os seguintes assuntos. Corrida presidencial. Lula venceria Bolsonaro no segundo turno por 48% a 37% se a eleição fosse hoje. É o que diz uma pesquisa do Poder 360. Você pode ter saldo de PIS/PASEP, sabia? 24 bilhões e meio de reais dos fundos estão parados nos bancos. E ainda, ensino em casa pode aumentar violência contra as crianças. Projeto que bolsonaristas querem aprovar é retrocesso, segundo especialistas em educação. Você confere a partir de agora aqui no Jornal da CUT.
Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br.
Estão parados na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil cerca de 24 bilhões e meio de reais do PIS/PASEP que os trabalhadores e trabalhadoras têm direito, mas não foram sacar. É dinheiro que serve para ajudar nesses tempos de crise, né, gente? Então vamos saber como sacar, como procurar, como saber se a gente tem direito? Primeiro a gente fala sobre o PIS. Se você não sabe se tem direito às cotas, que são os rendimentos do PIS ou mesmo ao abono salarial, a dúvida pode ser tirada por três caminhos. Pelo acesso ao aplicativo Caixa Trabalhador, que você pode instalar no seu celular, ligar para o atendimento ao cidadão pelo telefone 0800-726-0207 ou consultar no site caixa.gov.br/abono salarial. Eu vou repetir, caixa.gov.br/abono salarial. Nesse site tem todos os caminhos para você tirar suas dúvidas, saber como consultar. Agora sobre o PASEP. No Banco do Brasil, o telefone é o 4004-0001, se você é de capitais ou regiões metropolitanas. Para demais localidades, se você é do interior, 0800-729-0001. Quem tem direito às cotas do PIS e do PASEP são os trabalhadores CLT que trabalharam em empresas privadas ou órgãos públicos entre os anos de 1971 e 1988. A gente está falando sobre os rendimentos, né, de abonos que já foram pagos, então tem os rendimentos, são as cotas, e elas ficam lá como saldo residual. Esse valor não é de um salário mínimo, são as cotas que se referem então ao saldo residual dos valores que já foram creditados anteriormente. Geralmente, os valores das cotas são depositados em conta quando o correntista ou quando o trabalhador tem conta na Caixa e tem movimentação recente, a conta está positiva, inclusive. Só que vale conferir se tem algum saldo que não foi depositado. E mesmo você que não tem conta na Caixa também pode ter esse saldo para retirar. Quem possui o cartão cidadão pode efetuar o saque nos caixas eletrônicos da Caixa, nos correspondentes Caixa Aqui e nas lotéricas. É isso que informa a Caixa Federal. Quem não tem o cartão cidadão deve procurar uma agência da Caixa e apresentar um documento oficial de identificação com foto, inclusive. Na ocasião, o trabalhador pode aproveitar para solicitar o cartão cidadão e cadastrar sua senha. Quem tiver conta individual na Caixa pode ter o benefício depositado diretamente na conta caso o saldo seja acima de um real e tenha movimentação, que foi o que a gente disse agora há pouco. Abono de anos anteriores podem ser recebidos nas casas lotéricas com senha e documento de identificação oficial com o CPF, desde que a senha tenha sido cadastrada em agências e o beneficiário não esteja de posse do cartão cidadão, certo? Mas até aqui, agora a gente falou sobre os anos anteriores, né? O fato é que ainda tem muita gente que não sacou o abono, que é um salário mínimo, referente ao ano de 2019, que é o que está em vigência agora. Então, se você trabalhou pelo menos 2 meses com carteira assinada em 2019, tem direito a um abono, né? O abono de um salário mínimo é para você que trabalhou todos os 12 meses do ano de 2019. Se você trabalhou menos meses, o cálculo do abono é proporcional. Aí, por exemplo, se você trabalhou 6 meses... é metade de um salário mínimo e assim por diante. O calendário do abono salarial do PIS/PASEP de 2019, que é o que está em vigência, estabelece um prazo de saque até o dia 30 deste mês. Mas o prazo para o trabalhador sacar, na verdade, é de 5 anos. Só depois disso, o dinheiro retorna para o Fundo de Amparo ao Trabalhador. E então, só vai poder ser sacado por meio de ação judicial. Então, se você ainda não recebeu PIS ou PASEP, Se você não recebeu o PIS, vá até uma agência da Caixa. Se você não recebeu o PASEP, vá até uma agência do Banco do Brasil. Tem que levar documento oficial com foto, a gente lembra. Os valores das cotas podem ser sacados até o dia 31 de maio do ano de 2025. Depois dessa data, vão ser considerados abandonados. Então, você tem até o dia 31 de maio de 2025, mas não vai deixar para depois, não é? Procure a agência da Caixa ou então do Banco do Brasil.
Política.
E agora a gente volta a falar sobre aquele projeto que foi promessa de campanha de Bolsonaro e que tramita no Congresso o homeschooling, o chamado ensino domiciliar. Antes de aprovar esse projeto, deputados aliados ao Bolsonaro querem aprovar um outro projeto que descaracteriza como crime o ato dos pais não mandarem os filhos para a escola. Isso é lei. E o Código Penal, no artigo 246, diz que os pais podem até ser presos. E a responsabilidade social isso, né? Então tem que mandar a criança para a escola, isso ainda é lei. Mas a turma de Bolsonaro acredita que o ensino pode ser feito em casa, pelo pai, pela mãe, sem nenhum acompanhamento especializado, sem que o pai ou a mãe tenham pedagogia, né? Sejam formados em pedagogia para poder ensinar os filhos. Ontem o Janine Ribeiro, né, o ex-ministro, o professor Renato Janine Ribeiro, dizia para a gente, né, que o pai e a mãe não têm condição de ensinar, a maioria dos casos pelo menos, né, porque não tem o preparo que um professor tem para levar o conhecimento para a criança. Não basta ter o conhecimento, tem que ter o método. Então, para quem acha que isso é um direito do cidadão, o estudo domiciliar, é um direito do pai, da mãe, primeiro a gente lembra que os impostos que a gente paga servem justamente para isso, para o Estado dar a escola, assim como saúde, como segurança. Atrapalha o desenvolvimento cognitivo da criança pela falta de socialização, estudar em casa, né? Socialização com o mundo e possibilita, entre outras coisas, também o aumento de casos de violência e exploração da molecada, já que a escola, na maioria das vezes, detecta os casos de violência contra a criança dentro de casa. Mas quem vai falar sobre isso é o Heleno Araújo, que é presidente da CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, sobre o que pode acontecer a médio e longo prazo caso esse retrocesso seja aprovado.
Esse movimento da Bia Kicis para aprovar de forma rápida o homeschooling, a educação domiciliar, é um fator de extremo risco para a população brasileira. Nós da CNTE somos contra esse projeto, estamos mobilizando para que ele não seja aprovado no Congresso Nacional, nem nas assembleias legislativas, nos estados e nas câmaras municipais. Pois se a educação doméstica vigorar em nosso país, nós vamos ter um aprofundamento das desigualdades social e educacional em nosso país. Com certeza vai se multiplicar os casos de violência e desproteção das crianças e adolescentes. Ele também vai ampliar a desobrigação do Estado com a garantia do direito humano à educação de qualidade para todas as pessoas. Ataca o direito da criança e do adolescente à convivência social, à socialização dessas pessoas, para que tenham conhecimentos científicos e humanísticos. É um projeto que ataca fortemente a política de educação inclusiva de estudantes com deficiência em escolas regulares, porque você termina voltando ao passado, onde essas crianças ficavam presas em casa e sem condições de socialização e de conhecimento coletivo dentro da comunidade. Então, é um ataque à educação inclusiva, aos estudantes com deficiência. Com certeza, esse projeto afeta também a segurança alimentar das crianças e famílias de baixa renda. Né? Nós sempre afirmamos, se você diz que não é obrigado a matricular as crianças, muitas famílias pobres, né, que não serão obrigadas a matricular, pode trazer uma insegurança aí alimentar muito forte para nossas crianças, bem como aumentar os casos de violência doméstica e abuso sexual, que muitas vezes a escola é que faz, consegue detectar esses casos, e quando você quer abusar uma criança ou explorar uma criança, você não tendo o direito de não matricular a escola, você esconde o que está acontecendo dentro de casa. Por isso, nós estamos dizendo não, né, a esta imposição da homeschooling. O país em plena pandemia e eles discutindo a educação doméstica.
Para fechar o Jornal da CUT de hoje, vamos falar sobre eleição. Se a eleição para presidente da República fosse hoje, Lula venceria Bolsonaro por 48% dos votos contra 37% de Bolsonaro no segundo turno. Lula também ganharia do apresentador Luciano Huck, de 45% a 24%, e de Ciro Gomes, do PDT, de 42% a 22%. Já Bolsonaro, além de Lula, também perderia para Huck, também perderia para Ciro, na faixa de 45% a 35%, 44% a 33%, a 36%. Né? Os dados são da pesquisa Poder Data, realizada no período de 7 a 9 de junho de 2021, que ouviu 2.500 pessoas de 522 municípios em 27 unidades da federação. E o Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Acesse o nosso portal cut.org.br, nossas redes sociais, CUT Brasil, no Facebook, Instagram, Twitter e também YouTube. Compartilhe, curta os nossos conteúdos, né? O trabalho que a gente faz de informação para você sobre o mundo do trabalho, sobre política e economia também. Enfim, um bom fim de semana. Nos falamos na próxima edição. Até lá!